Matérias do expediente, correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios número 126 a 131 de 2020.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios número 208 a 215 de 2020. E autógrafos número 29 a 32 de 2020.
Bom, cumprimos o objetivo da nossa hora do dia, passamos ao período das comunicações. Está inscrito o vereador José Clemente. Por favor, use a tribuna por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou fazer aqui a manifestação de uma indicação que nós vamos protocolar para apresentá-la na próxima reunião de quinta-feira, mas eu vou adiantar o assunto tendo em vista aquilo que nós estamos pedindo na indicação, que o Poder Executivo, e quero aqui manifestar isso para que haja a compreensão exata do que estamos pedindo, e que o Poder Executivo, após a análise técnica, e eu posso contribuir um pouquinho nisso, a análise técnica, tanto da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, quanto da Secretaria de Saúde, para que faça a liberação da circulação de veículos na área da Vasco Alves, entre 13 de maio e Vitorino, e aqui na área central, no quadrilátero da Praça Barão do Rio Branco, no período dos finais de semana e feriados, quando tem sido interrompido em razão da pandemia. Mas a nossa manifestação é muito clara. É apenas pela questão da mobilidade nesses locais, mobilidade urbana, dos veículos circularem. Por quê? Porque nos parece que há uma incoerência também, porque neste momento os veículos estão circulando nessas vias. E aos finais de semana, pela desobediência de algumas pessoas, pela falta de compreensão de algumas pessoas, essas áreas são bloqueadas e não permitem a circulação de veículos. E nós estamos pedindo apenas que a sinalização seja recuada ao longo dos espaços onde forem locais de estacionamento de veículos e que não sejam permitidos estacionamentos de veículos e aglomerações de público, que permaneça a mesma medida restritiva, porém que haja liberação para a circulação de veículos, vereador Mano. A exemplo da Vasco Alves, o sentido da via é único até ali, iniciando ali na 13 de maio, e quando o condutor de veículo chega naquele local, a via está interrompida. E ele não vai estacionar ali, ele vai passar ali e ter acesso, talvez, a alguma residência tá, naquele local. E ocorre que a via interrompida, em razão da medida restritiva, não tem permitido isso. Então, o nosso pedido ao município é que libere a circulação de veículos. Nós não estamos falando em veículo estacionado naquele local e muito menos aglomeração de público. Queremos que sinalize todo o acostamento nas laterais da restrição de estacionamento de veículos e aglomeração de público, mas permita a via liberada para a circulação de veículos nesses locais. Nós estamos encaminhando ao prefeito, vamos protocolar agora, porque essa medida urge de determinada urgência, vamos dizer assim, porque estamos vendo que tem essa questão da mobilidade e observei isso em vários momentos que nós temos andado na cidade e constatado, inclusive com manifestação de vários moradores e de pessoas que precisam dessa medida. Finalizo dizendo o seguinte, é uma medida de mobilidade, não estamos pedindo para que libere para aglomeração de público ou, muito menos, estacionamento de veículos nessas áreas. Estamos pedindo a liberação para que os veículos possam circular melhor nesses espaços e garanta a mobilidade. Muito obrigado.
Usou o período das comunicações, o vereador José Clemente. Na sequência está inscrito o vereador Elton da Rocha. 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, já me manifestei nessa casa e já fiz inclusive uma live final de semana falando sobre esse assunto. Eu acho que é importante nós reforçarmos e dizer da importância que tem esse assunto, que é o repasse do recurso ao asilo São Vicente de Paula. Volto a dizer, a partir do ano de 2018, o município não poderia mais repassar recurso sobre subvenção social, em várias situações, em razão do marco regulatório da lei aprovada em 2014, a lei 13.019, de 2014. Então, mediante essas afirmações, que não poderia ser repassado esse recurso, tivemos a sinalização da indicação da Casa Legislativa, no final do ano passado, desse repasse de R$200 mil, confirmadas e afirmadas pelo prefeito Rony, que ia repassar esse recurso, e o prefeito talvez não tinha conhecimento, então, do marco regulatório, que desde 2018 já não pode repassar subvenção social, encaminhou para esta casa um projeto de lei para repassar sobre subvenção, inclusive eu citei, quando a gente votou esse projeto, eu citei a lei do marco regulatório, porque não poderia repassar sobre subvenção social. Tivemos a questão da pandemia, que daí abre essa disponibilidade. E, infelizmente, até agora, a gente não repassou o recurso. Sinalizamos para a entidade em dezembro de 2019. Em março se aprovou um projeto de lei. Agora, em junho, se aprovou outro. E agora faz mais de 30 dias que o município não repassou. E aí a gente vem, né? Ah, porque o conselho entrou, porque tem impedimentos legais. Impedimentos tinha lá atrás, quando o prefeito prometeu esse recurso. E a entidade está lá, sofrendo até agora, esperando o recurso lá de 2019 que foi prometido. Então a gente precisa olhar para essa entidade que tem muitas dificuldades. E aí eu volto a dizer, eu não quero acreditar que seja uma questão política que está impedindo esse repasse. Eu quero acreditar que é uma questão legal, porque a questão política a gente tem que deixar de lado, né? Apesar do professor Delmar estar à frente do asilo hoje, eu acho que é muito mais a gente ter o mérito e a competência que está acontecendo do que a gente está tratando de questão política nisso. Então, por favor, a gente precisa, e eu trouxe mais uma vez esse assunto, porque a gente precisa repassar esse recurso para uma entidade séria que está em reconstrução, porque o que a gente via antes era um completo descaso, uma casa completamente insalubre para os nossos idosos. E aí lhe pergunto, prefeito, como o senhor está tratando os idosos da nossa cidade? Né, a gente precisa ter esse comprometimento. Então, né, trago esses questionamentos, mas também hoje aprovamos nessa casa aqui algo muito importante. Importante para o município, importante para a cidade. Eu acho que é uma luta já de uma longa data, que é o Plano Municipal de Cultura. O fundo já tinha sido criado, conselho já criado, e agora temos um plano de cultura. Esse plano que nos permite hoje a receber recursos federais, estaduais, também de repasses municipais, mas também de iniciativas privadas, de empresas, de organizações, de várias situações que vai permitir hoje nós estar contribuindo e fomentando a cultura no nosso município. Então, isso a gente vê como uma questão histórica e uma luta no Conselho de Cultura, que eu acompanhei todo o ano passado. Fizemos a conferência no final do ano, era membro do Conselho de Cultura, a gente teve uma grande luta aí para chegar até aqui. Infelizmente, né, o Poder Executivo só visualizou essa situação em razão da pandemia, que daí, como o governo federal vai disponibilizar esse recurso, o município teve que ter esse plano, né, porque o município tem que ter conselho, plano e fundo para poder receber esse recurso. Mas é um recurso que nos dá uma grande satisfação e acreditamos que vai trazer muitos benefícios à área da cultura do município, né? Que muitas vezes não é atendida, que muitas vezes ficou deixada de lado durante muitos anos. Então, espero, né, que esse processo seja em conjunto com esta casa também, já pedi hoje à Diretoria de Cultura e ao Conselho que a gente trabalhe esses recursos em conjunto com esta casa, porque visualizo, né, que aquelas pessoas em vulnerabilidade, as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, e todas as pessoas envolvidas que vivem da sua arte, a gente precisa reconhecer, precisa trazer esse trabalho à tona, porque muitas pessoas, né, que hoje estariam em outros caminhos, com o caminho da cultura, ela vai ser muito bem encaminhada, ter um futuro de vida muito melhor. Então, a gente acredita muito nisso e quer parabenizar a todos envolvidos, né? A gente sabe que foi uma luta aí do Conselho, né, da Diretoria de Cultura, das entidades envolvidas, cobrando muito isso, né? Mas parabenizar a todos pelo envolvimento, né? Agradecer ao presidente do Conselho, que é o Paulo Melo, aí, por todo esse envolvimento, a Maísa, que está nesse processo, e todos os membros ali que participaram nessa grande construção, e com certeza isso vai trazer muitos frutos para o nosso município. Muito obrigado.
Nesse momento, esgotamos todas as nossas atividades da nossa hora do dia. São 12 horas e 2 minutos, cumprindo os objetivos dessa reunião. Invocando o nome de Deus, ela está encerrada. Um bom dia a todos.